Bom dia aos irmãos. Nós vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler dois versículos, o primeiro e o versículo 2. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Ontem nós lemos um versículo 4, não fizemos comentário nele, hoje lemos mais dois aqui, e eu quero compartilhar alguns pensamentos nesses versículos aqui do capítulo 1, mas eu quero antes disso compartilhar com os irmãos algumas boas impressões que a experiência do povo de Israel pode nos comunicar em relação a esse contexto que estamos vivendo. Por certo, temos mais uns três períodos para frente e vamos poder entrar e comentarmos os versículos de 2 Tessalonicenses e procuramos aplicá-los à nossa vida, à nossa experiência, esperando receber a consolação do Senhor pela sua palavra. Ontem nós, baseados no versículo 4, dessa carta que estamos considerando, nós lançamos mão mais da experiência de Israel. Versículo 4... aqui fala de algumas características que a igreja dos Tessalonicenses carregava, apesar da aflição. Então, basicamente, essa é uma das lições que a gente pode aprender. E olhamos para aquilo que está registrado nas Escrituras, e as próprias Escrituras dão testemunho que o que foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para nós outros sobre quem o fim dos tempos tem chegado, e nós podemos sim encontrar algumas lições bem pertinentes ao que nós temos vivido, né, nesses últimos meses. Ontem nós, considerando aqui o exílio e o isolamento que o povo de Israel sofreu ali na Babilônia, isolados da terra, do nascimento, da convivência, onde havia também o templo que fora construído, consideramos o lugar onde o Senhor colocou o seu nome, para onde o seu povo deveria concorrer, consideramos a unidade de culto. E observamos que como aquele isolamento sofrido pelos israelitas mexeu na consciência coletiva, no senso comunitário daquele povo. Lá no, na Babilônia, né? Aquela experiência na Babilônia, aquela quarentena, como nós falamos, de 70 anos. Há ainda outras lições que a gente pode aprender com a experiência daquele povo, fazendo aplicação ao que nós temos vivido ultimamente. E uma outra coisa que a gente pode aprender com a experiência deles é sobre a liberdade de expressão. A gente já ouviu, né? Quem não ouviu ainda a expressão liberdade de expressão religiosa? Né? Todas as pessoas têm a liberdade para expressar a sua confiança. Alguns expressam a sua superstição, porque a confiança colocada fora da pessoa certa, que é o Senhor Jesus Cristo, é superstição. E elas têm a liberdade, o Estado brasileiro dá essa liberdade, tem dado essa liberdade para essas pessoas fazerem a confissão de credo que elas têm, de confiança que elas têm, até em ídolos, até em espíritos e daí por diante. E o povo de Deus tem sido privilegiado também, né? Temos sido privilegiados. É uma das leis que o povo brasileiro desfruta, né? E o povo de Deus desfruta, essa da liberdade de expressão. A gente poder abrir a nossa boca e dizer, explicar a razão da nossa esperança, a causa da nossa esperança, a nossa confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós, o Estado nos dá essa liberdade para confessarmos publicamente a nossa fé no Senhor Jesus. O portão ali está aberto para quem quiser entrar, para as autoridades entrarem também, se quiserem, para alguma sondagem. E nós temos essa liberdade de nos ajuntarmos, de nos congregarmos publicamente, abrirmos a palavra do nosso Deus, considerarmos as suas instruções, os valores que ele estabeleceu, os princípios que ele estabeleceu, considerarmos a sua lei que ele estabeleceu para a direção do seu povo. Nós desfrutamos dessa liberdade. E quando a gente olha para a experiência do povo de Israel, lá na quarentena que eles estavam sofrendo na Babilônia, a gente percebe que a liberdade que tinham na terra onde viviam, a terra deles, essa liberdade ela foi testada fora do domicílio deles. A liberdade foi provada, foi tocada, foi pressionada lá na quarentena, lá na Babilônia. Nós temos, por exemplo, a experiência de Daniel, no capítulo 6, quando algumas autoridades daquele lugar, daquela terra, que não era a terra de Israel, tomadas por inveja, armaram, organizaram uma conspiração contra Daniel. Tentaram pegá-lo em relação às suas obrigações no tocante ao império, no tocante ao Estado, no tocante àquele reino. E não pôde ser encontrado na experiência de Daniel qualquer desvio em relação às suas obrigações no tocante ao Estado. Então, seria como nos investigar em relação às nossas obrigações em relação à União, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, impostos municipais, impostos estaduais, impostos federais, e vasculharam a vida dele, e como cidadão, Daniel, ele foi encontrado irrepreensível. Um homem temente a Deus, um homem de Deus, que tinha um testemunho irrepreensível em relação àquele lugar, em relação àquele reino, em relação àquelas autoridades. Não puderam encontrar qualquer deficiência, qualquer desvio, qualquer transgressão de Daniel em relação à Babilônia. Então eles deduziram, concluíram, tem uma forma de nós o apanharmos em relação ao seu Deus, em relação ao seu Deus. O que fizeram? Se organizaram e criaram uma lei que proibia qualquer cidadão de orar. Se alguém quisesse orar, deveria ser em nome do imperador, aquele governador mundial, né? Era um império. Então, vejam a lei que criaram. Daniel tinha o hábito de orar. O homem piedoso tem o hábito de orar. O povo de Deus, ele sabe da necessidade de oração. Irmão Carlos já fez uma observação sobre a importância disso na nossa vida e o que isso significa quando falamos com Deus em oração. E Daniel tinha o hábito de orar. No nível superior da sua casa, tinha o seu ambiente de devoção pessoal, de oração particular. E não era escondido, as janelas estavam abertas para quem quisesse ver. Embora eu creio que não seja por exibicionismo, mas as janelas abertas para o lado da sua terra, né, para o lado de Israel. E ali naquele nível superior, ele cultivava a sua vida de oração. Isso estava aberto. Era um testemunho público. Daniel é um homem de oração. E aquelas autoridades criaram então uma lei que ia contra a prática daquele homem piedoso e de qualquer homem piedoso, a prática da oração. Então as pessoas não foram proibidas de orar, de falar, de se comunicar. Se quisesse fazê-lo, poderia fazer, mas que fosse em nome do rei, que fosse em nome do imperador. E é impressionante a mania como esses governadores têm, a mania que esses governadores mundiais têm, a mania de Deus que eles têm. Eles têm uma mania de Deus. Eles se acham e se consideram deuses sobre cada um sobre o seu povo. E os povos consideram essas pessoas como deuses mesmo. E ontem o irmão Alexandre falou daquilo que está registrado em Atos. É voz de Deus e não de homem. Então, esses imperadores mundiais, eles têm mania de Deus. Eles querem se assentar no lugar de Deus. E não será diferente em relação ao último desses imperadores humanos mundiais, que nós conhecemos como a besta, como o anticristo. E Paulo, escrevendo aqui, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, ele fala quando o iníquo se manifestar, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus e objeto de culto, e ele vai entrar no santuário de Deus, ele vai se assentar no santuário de Deus, se apresentando como Deus. Porque esses imperadores mundiais, eles têm mania de Deus. E o império lá nos dias de Daniel, através das suas autoridades, criou uma lei. Se alguém quiser orar, se alguém quiser fazer algum tipo de súplica, deve fazê-lo em nome do rei. E aqueles homens, eles entenderam que um homem de Deus, um homem piedoso, um servo de Deus, não vai ficar sem orar menos de 30 dias. Porque a lei tinha essa validade de 30 dias, então ele não vai ficar sem orar dentro desse período, porque o povo de Deus ora, o homem de Deus ora, o homem piedoso ora. Então não precisa ser uma lei que deva durar aí emergencialmente um ano, somente 30 dias, e nós vamos apanhá-lo em relação à lei do seu Deus. Então fizeram um decreto, né? É uma palavra que ficou muito comum hoje, né? Decreto municipal e decreto federal e decreto da OMS e daí por diante, né? Então até essas expressões são comuns, né? Fizeram um decreto. É proibido orar. E se alguém quiser orar, tem que ser em nome do imperador. O imperador fora colocado no lugar de Deus, indo contra as instruções que Daniel, entre tantos, havia aprendido, que só existe um Deus, o único Deus, o Deus vivo e verdadeiro. A lei foi, o projeto foi apresentado, a lei foi validada e a lei daquele império não podia cair, ela teria que ser cumprida. A escritura de Daniel 6 diz que quando ele ficou sabendo daquela lei, ele foi para casa, para o seu lugar de oração. Ele subiu para a parte de cima da sua casa. E do jeito que as janelas ficaram. Ele poderia ter fechado aquelas janelas. E ele poderia dizer consigo mesmo: o Senhor conhece meu coração. Ele sabe que eu só reconheço Ele como o único Deus vivo e verdadeiro. Ele sabe que eu não confio em homens. Então eu vou fechar as janelas. O público não ficará sabendo das minhas experiências, mas o Senhor conhece o meu coração. Eu vou orar aqui escondido para que não vejam, porque existe uma lei, e lei tem que ser obedecida. Mas era uma lei organizada contra Deus, contra o relacionamento com Deus. E Daniel ficou sabendo, foi para casa orar. E continuou fazendo o que ele já fazia, orando 3 vezes. Foi descoberto. Ele não fechou as janelas. O reino precisava de um testemunho público da sua devoção, da sua confiança, do seu relacionamento no Senhor. E não seria uma lei para impedi-lo, para embaraçá-lo no seu relacionamento com Deus. Viram. Porque ele não se escondeu. E foi levado o assunto para o chefe principal, para o imperador. Olha, Daniel, tem uma lei que foi feita, tem que ser cumprida. E Daniel, ele está fazendo diferente. A sua atitude está contra o decreto que foi estabelecido. Ele está falando com o seu Deus. Então, se é lei e ele transgrediu, então ele tem culpa. Se ele tem culpa, o culpado tem que ser levado às barras da justiça. E o culpado tem que ser julgado. E foi o que aconteceu. Daniel foi lançado na cova dos leões, porque armaram contra ele. Fizeram uma lei para embaraçá-lo no seu relacionamento com Deus. Mas ele foi fiel ao Senhor. Ele foi fiel ao Senhor. Transgrediu a lei do Estado, foi fiel ao Senhor. Foi levado para a cova dos leões. O Senhor não o livrou da cova, mas o livrou na cova. E aquilo serviu como um testemunho público do seu relacionamento com Deus, da sua devoção a Deus. Então, aquela liberdade de expressão, de ter as janelas abertas para falar com o seu Deus, quantas vezes ele quisesse fazer, aquela liberdade foi atacada. Aquela liberdade foi atacada. A liberdade de expressão, como é dito, a liberdade de expressão religiosa. Se a gente olhar para aqueles outros 3 rapazes que também são destacados pelo Espírito Santo na profecia de Daniel, nós vamos perceber que na experiência deles também, aqueles 3 rapazes, na experiência deles também, a liberdade de expressar publicamente a sua devoção a Deus foi também ameaçada. Foi ameaçada. Porque no caso deles, Nabucodonosor criou uma estátua com medidas suspeitas, né? O reino mundial, né? que aparece aquele primeiro reino mundial que aparece aí, a Babilônia, a cabeça de ouro daquela estátua que Nabucodonosor, o próprio Nabucodonosor, viu no seu sonho, aquele primeiro reino, a cabeça de ouro, que era o reino da Babilônia, aquela joia, né, aquele reino. Aquele rei fez uma estátua. O primeiro reino começa com a estátua. E você, lendo ali, depois você pode conferir isso, aparece duas vezes o número 6, né? No primeiro reino, que começa com uma estátua. O último império vai terminar também com uma estátua. Mas agora não são dois números 6, são três números 6, né? 666. Então, os impérios mundiais estão associados com essas estátuas, né? O primeiro, a Babilônia, começa com uma estátua. O último reino, o babilônico ressurgido, né, restaurado, vai terminar também com uma estátua. Uma estátua, a estátua da besta. A estátua da besta. Em Apocalipse está escrito que as pessoas vão se dobrar diante daquela estátua, em adoração. Vai ser comunicado um espírito àquela estátua da besta, ao ponto dela poder se comunicar. E no primeiro império babilônico foi feito assim também. Foi feito aquela estátua. E veio a lei, né, o decreto. Quando a música tocar, todos os cidadãos deverão se dobrar. E é perceptível que os reinos que formavam aquele império eram representados ali. Se não todos, muitos reinos são representados ali. E as pessoas que estavam ali deveriam se dobrar em adoração àquela estátua criada por Nabucodonosor. Então, se havia liberdade para se dobrar, cada um se dobrar, cada reino se dobrar, cada pessoa se dobrar, diante de quem quisesse se dobrar, agora não tem essa liberdade, tem que se dobrar diante daquela estátua. E lá estavam aqueles três amigos de Daniel, que aprenderam a se dobrar em adoração diante, tão somente diante do Senhor. E agora estão com a liberdade de expressão ameaçada. Eles têm que se dobrar ali. E ao toque da música e dos instrumentos, todos deveriam se dobrar. E se dobraram, menos aqueles três rapazes. E foram notados, porque o testemunho deles foi um testemunho público. A semelhança de Daniel, a gente pode também conjecturar, pensando assim, aqueles rapazes, eles poderiam argumentar. Vamos entrar num conselho aqui. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração. A gente pode se dobrar aqui, fisicamente. As pessoas, a gente vai evitar muito problema. A gente pode se dobrar aqui. Mas Deus conhece o nosso coração, Ele sabe que o nosso coração está inclinado só a Ele. Mas eles se mantiveram em pé, foram notados, foi um testemunho público. Aquelas pessoas precisavam daquele testemunho público. Era uma lei, então se tornaram culpados, deveriam ser julgados e condenados. A intrepidez daqueles rapazes, aquela atitude intrépida, foi levada ao imperador. E foi dito a ele, olha, tem três aí que não se dobraram, estão em desobediência. Foram levados diante do imperador. Foram ameaçados. Mas convictos, responderam ao imperador, se o Senhor quiser nos livrar, Ele o fará. Se Ele não nos livrar, nos dobrarmos diante da tua estátua, não nos dobraremos. Resultado, a fornalha de fogo fora aquecida excessivamente, 7 vezes mais. Aqueles 3 rapazes foram amarrados, foram atados e jogados, amarrados, atados, jogados, os 3 dentro da fornalha, excessivamente aquecida, por consequência da sua intrepidez, por consequência da sua fidelidade ao Senhor. Os agentes do império que levaram aqueles 3 rapazes lá, eles foram consumidos pelo fogo. Tamanha a caloria daquela fornalha. E os 3 rapazes caíram lá. E depois foi notado por alguém do reino que aqueles que foram jogados atados agora estavam soltos. E outro detalhe, foram jogados 3, agora tem 4. E o quarto tem aparência do Filho de Deus. Não foram livres da fornalha. A semelhança de Daniel, foram livres, Daniel da cova, eles livres na fornalha. O nome do Senhor foi glorificado. O temor do Senhor tomou o coração daqueles homens. Mas notem bem, tanto no caso de Daniel, quanto no caso dos 3 rapazes, esse assunto da liberdade pública, de expressão, como dizem, expressão religiosa, ela foi ameaçada. E, irmãos, diante de tantas restrições e de tantas coisas trazidas por essa pandemia, nessa experiência que temos vivido, eu fiquei pensando também nesse privilégio que nós temos, né? Tão caro e que talvez, mesmo orando por países onde há perseguição contra o Evangelho, né? Perseguição contra as pessoas hoje, né? Que confessam a fé em Cristo, a gente não tem... uma ideia completa do que significa ter essa liberdade pública, essa liberdade pública de confessarmos com os nossos próprios lábios a nossa esperança no Senhor Jesus, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Mas não é notável, pelo menos para mim é, como essa pandemia não trouxe só vírus, não trouxe só isolamento, não trouxe só dificuldade financeira, não trouxe só problemas emocionais, problemas em relação à saúde mental, mas é impressionante como foi intensificada uma perseguição contra o Evangelho. Uma das autoridades do nosso tempo abriu a boca lá naquela reunião da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, e uma das autoridades disse: estamos percebendo um crescimento da cristofobia, porque está sendo, já era notado, e com mais clareza e intensidade, está sendo percebida também essa perseguição a Cristo, né? Essa perseguição ao Evangelho, essa organização, não só das autoridades, mas uma organização civil, né? Uma organização da população, organizadas contra o Senhor e o seu ungido. Tem sido chamado de cristofobia. Aquela queima, a mídia diz assim, queima de igrejas, né? Queima de igrejas. A gente sabe que a igreja é o povo de Deus, né? Até mesmo a aplicação do termo templo, né? Não, igreja é o povo, aí a gente usa o termo templo para se referir a um lugar físico de ajuntamento. Mas a aplicação da expressão templo para um lugar físico também não é cabível, porque a expressão templo tem a ideia de habitação de Deus. E um lugar físico não é a habitação de Deus. A expressão templo, ela tem cabimento nessa aliança em relação à igreja, em relação ao povo de Deus. Então, nem mesmo templo, né, a expressão templo pode ser aplicada em relação a uma construção. Então, uma edificação com finalidades religiosas, né, e que o mundo chama de igreja. Né. Na Europa, na França, queima de igrejas, queima de edificações que foram criadas com finalidade religiosa, finalidade de culto. E, irmãos, a queima desses edifícios religiosos, né, com finalidades religiosas, ela é simbólica, ela é emblemática. Porque essa revolta não é simplesmente contra essas edificações religiosas. No fundo, no fundo, essa é uma rebelião contra o Senhor e contra o seu ungido. Os irmãos sabem que essa parte do mundo onde vivemos, chamada de Ocidente, os valores que regem a constituição desses países ocidentais são valores judaico-cristãos, valores que Deus estabeleceu lá na criação, por isso lá do Velho Testamento, valores que Deus estabeleceu para a criatura, valores que foram estabelecidos antes mesmo do nascimento da igreja, da inauguração da igreja com a descida do Espírito Santo. O Ocidente é judaico-cristão na sua constituição. Então, essa rebelião, ela é emblemática. Não é simplesmente queima de edifícios. Existe uma motivação por trás disto. Existe uma mensagem por trás disso. A gente percebe os ensaios de uma perseguição contra a liberdade de se expressar publicamente a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmão Obed, venezuelano que mora em Belo Horizonte, reúne na igreja que está no bairro Céu Azul. Tem conhecidos também no Chile, tem irmãos venezuelanos que estão no Chile por causa do que está acontecendo na Venezuela. Irmão Obed me mandou um vídeo, porque a última queima, né, dessas edificações foi aqui, no Chile. Não é vizinho, né? Não é o país vizinho, mas está pertinho da gente aqui. Né? Eu me lembro, ainda na escola, né? Dois países da América Latina que não são vizinhos do Brasil, Chile e Equador. Isso virou até uma rima, né? Chile e Equador não são vizinhos do Brasil. É isso, não é? Mas está pertinho da gente aqui. E a última... A última rebelião organizada e chegaram a queimar, me parece que duas edificações dessa foi aqui no Chile. E o Obed me mandou um vídeo, gravaram, que fora gravado enquanto aquela edificação estava em chamas. E eu percebi que enquanto a câmera passava, tinha um busto também, que estava ardendo num pedestal em chamas. E eu percebi uma inscrição ali. Parei o vídeo, printei aquela imagem. Porque aí tem jeito da gente aumentar, né? E lá embaixo, naquele pedestal estava escrito: morte ao Nazareno. Morte ao Nazareno. Então fica muito claro que a revolta dos reis, dos governadores e dos povos contra o Senhor e o seu ungido tem sido intensificada nessa quarentena. Grupos rebeldes organizados, patrocinados por instituições progressistas, que são contra os valores judaico-cristãos, colocando fogo, passando essa mensagem, que já tem sido chamado de cristofobia. Então, é perceptível essa revolução cultural, essa rebelião contra o Senhor e contra o seu ungido. E eu fiquei a pensar, nós não estamos sofrendo um embargo do Estado, o Estado não está atacando a nossa liberdade de expressão pública da nossa fé em Cristo. Poucos dias eu li de autoridades federais estudando um caso de um município aí que mexeu nesse assunto, impediu grupos lá de se reunirem publicamente. Então, as próprias autoridades trabalhando em favor desse direito. Então, nós não estamos sofrendo esse tipo de ameaça. Mas eu fiquei a pensar nessas restrições que nós estamos sofrendo, né, que já dá uma ideia de, já passa uma ideia, né, de ameaça de, contra essa liberdade. Eu fiquei a pensar na nossa atitude, na reação do nosso coração em relação a tudo isso que está acontecendo. Se o Estado resolvesse mexer nessa liberdade, qual seria a nossa reação? Como estaria o nosso coração? Tranquilo, sereno, confiante? E é um assunto importante para ser pensado. Porque há pouco tempo eu ouvi uma jovem admirada ao saber de pessoas mais vividas do que ela, do que essa jovem, acreditando que o dia do Senhor já chegou. Acreditando que nós estamos já na tribulação. Primeira Tessalonicenses cita fé, esperança, fé, amor e esperança. Segunda Tessalonicenses cita fé, amor, não cita esperança. Porque começaram a falar entre os tessalonicenses que aquele sofrimento que eles estavam padecendo era por consequência do dia do Senhor. O dia do Senhor chegou, a tribulação chegou, e vocês estão sofrendo por isso. E eu fiquei pensando na convicção do povo de Deus, na firmeza do povo de Deus, em relação a tudo que tem sido ensinado nos ajuntamentos das assembleias, né, das igrejas, sobre a nossa esperança, sobre a volta do Senhor Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. Então, esse canalzinho famoso, né, de vídeos, o mais famoso canalzinho de vídeo, tem essas mensagens de pessoas que têm a mesma ideia, de que o povo de Deus será submetido ao juízo que está reservado a judeus e gentios. E pessoas vividas assistindo esses vídeos, de pessoas que têm essa convicção, que são chamadas de pós-tribulacionistas, estão amedrontadas, estão impacientadas, está com medo do Pix. Esse Pix vai favorecer o controle da besta sobre mim, saberá o que eu como, o que eu compro, o que eu frequento, quanto gasto, quanto tenho. Está com medo do Pix, está com medo da vacina, eu acho que tem um nanobots. Tem alguma coisa aí que vai mexer, vai nos controlar. Mas qual é a nossa esperança? É o dia do Senhor? Ou é a volta do Senhor Jesus Cristo? E essas ameaças todas que nos rondam, como é que está o nosso coração, a nossa confiança, a nossa firmeza em tudo que temos aprendido com os irmãos e com o Senhor e com o Espírito do Senhor, através da nossa devoção pessoal? Então vejam bem, o povo de Deus da Velha Aliança foi levado para a quarentena. E lá houve ameaça contra a liberdade de expressão espiritual. E agora nós estamos também numa quarentena. Estamos vendo, ouvindo expressões que não eram ouvidas. E como é que está o nosso coração? A nossa firmeza em relação àquilo que a sã doutrina tem nos ensinado através do Senhor e do instruir-vos uns aos outros. Mais uma experiência, a questão da identidade. A identidade do povo judeu também foi colocada à prova. A identidade foi colocada à prova lá no cativeiro. Os irmãos, claro, leitores da profecia de Daniel, percebem que o povo de Deus foi colocado num novo normal. Um novo normal. Porque o que eles agora estavam vendo na Babilônia era diferente do que eles viviam em Israel. Ídolos, assuntos relacionados a casamento, a convivência doméstica, o trato com a esposa, o trato com o marido, os aspectos comuns da vivência. E eles foram introduzidos no novo normal. E os irmãos vão se lembrar que procuraram mexer na identidade. Eu vou separar em especial aqueles rapazes, Daniel e os outros três judeus. Tentaram reeducá-los. Eles foram educados na lei do Senhor. Agora, lá na quarentena, eles foram, tentaram reeducá-los na cultura e na literatura, cultura e literatura da Babilônia. Assuntos diferentes, valores diferentes, convicções diferentes daquelas que eles conheciam na terra deles, na terra de experiência com o Senhor. Daniel 1:5, trocaram a comida deles. Vocês vão comer o que todos os rapazes comem. O que é que jovens comem aqui na quarentena, aqui nessa terra? O que é que os jovens comem aqui nesse novo normal? Os jovens comem isso aqui que sai da mesa do rei. É o rei que decide. O rei do império, o chefe do império, é quem decide o que os jovens daqui comem. E vocês vão comer o que eles comem. E aqueles rapazes, então ainda eram rapazes, né? Bem no comecinho ali do cativeiro, tementes ao Senhor, fizeram uma proposta de fé. Olha, faça uma experiência conosco. Eles comem isso aí que é comum aos jovens aqui da terra. Nós vamos comer isso aqui. E depois de tantos dias, faça o teste. Mexeram quiseram mexer na dieta deles. Trocaram os nomes daqueles rapazes. Os nomes que aqueles rapazes tinham relação com o Deus dos seus pais. A experiência dos seus pais com o Deus, com o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Chegaram lá, mexeram também no nome dos rapazes. A cultura, a literatura, a comida, o nome dos rapazes. Querendo tirar todas as impressões que receberam da lei do Senhor. E não é isso que está acontecendo hoje também? Nessa pandemia, acelerou as discussões, as falácias sobre o novo normal? Ou você ainda não ouviu esta expressão, novo normal? Que, na verdade, não tem nada de novo. Normal é o que Deus estabeleceu. Normal é o que vem de uma norma, né? É o que normaliza o nosso comportamento. Normal é o que Deus estabeleceu. O Deus que não muda, que tem uma palavra imutável. E um Deus que não sofre ação do tempo, porque é um Deus eterno. Porque uma coisa velha ou nova é uma coisa que sofre ação do tempo. E a palavra de Deus, ela não é nova e nem velha. A palavra de Deus é atual, sempre atual. Porque ela não sofre a ação do tempo. Como pode existir um novo normal? Se o que Deus estabeleceu não pode envelhecer. E novo é o que sofre a ação do tempo. Vamos citar a experiência dos nossos vizinhos aqui. O Chile. Sei lá, deve ter no máximo 2 meses. Teve um plebiscito aqui perto da gente, no Chile. O povo ia votar. Ia decidir se mexeriam ou não na Constituição daquele país. A Constituição que normaliza o comportamento deles. A Constituição que é considerada quando são elaborados projetos de leis, que chegam a ser leis, se tornam leis alguns deles. A Constituição. Vamos mexer na Constituição ou não vamos? A essa altura. E o povo votou. 80% dos chilenos votaram. Vamos mexer na Constituição. É o novo normal chegando. Os reis dos povos organizados, cada um com seu respectivo povo, contra o Senhor e o seu ungido, para tirar da Constituição, dos países que têm Constituição judaico-cristã, os valores que Deus estabeleceu para a criação, valores do patriarcado, valores de família e tantos outros valores. O novo normal, trazido pela pandemia, que de novo não tem nada. Irmãos, como essa experiência que já dura quase um ano tem criado oportunidade para pensarmos nessas coisas tão importantes. Que o Senhor, pela sua graça, nos conceda sabedoria, inteligência espiritual. Que Ele nos comunique força para praticarmos aquilo que Ele nos tem ensinado, para que o mundo tenha esse testemunho público da nossa confiança, da nossa esperança na pessoa do Senhor Jesus. Que seja assim. Amém.